Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora?
O meu convidado de hoje tem carreiras múltiplas e administra todas com maestria. Ele começou no teatro ainda na infância e logo se apaixonou pelos palcos. O Thiago Abravanel optou por musicais e participou das montagens no Brasil como Miss Saigon, Hairspray, Pequena Sereia, mas foi representando o Tim Maia que ele viu a sua vida mudar e uma nova carreira surgir. Os fãs apaixonados começaram a pedir por shows seus de música e ele aceitou os caminhos abertos para a nova profissão. Hoje, esses shows fazem parte da Brava Produções, uma de suas muitas empresas que engloba o famoso Baile do Abrava, que agita todo o Brasil. Ele também é dono do Nanica, loja de doces que oferece a melhor banoffee do Brasil. Tem a Carmel's Pipoca e tem a Tijama, marcas de pijama que vai do PP ao 5G. Mas quem pensa que ele abandonou os palcos, muito se engana. Hoje ele está captando recursos para trazer Hairspray novamente para o Brasil, onde ele vai atuar e produzir. Ele é o neto número 2 da filha número 1 do Silvio Santos e herdou a paixão do avô pelos palcos, mas conseguiu trilhar o seu próprio caminho. Hoje, com uma carreira de muito sucesso, ele vem nos contar um pouco como tudo aconteceu. Apertem os cintos, que a estrada do Thiago já começou. Thiago, seja bem-vindo ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros?
Tudo bem, gente? Muito prazer estar aqui com vocês, falar sobre empreendedorismo, falar sobre tudo que vocês quiserem saber.
Não, Thiago, eu vou te confessar uma coisa, tá? Vou te confessar, você pode rir. Mas hoje, gente, eu tinha trazido meu garfo de casa para comer nanica, Thiago.
Mas ela está chegando. Ela está chegando. Eu prometo que ela está chegando. Não foi que eu falei lá embaixo?
Falou, é verdade.
Não, eu vou contar. Eu trouxe meu garfo de casa porque eu sou viciada em nanica, entendeu? Nanica é o quê? Como eu disse na abertura, é um restaurante do Thiago que é um fenômeno. Tem a melhor banoffee e a melhor monoffee?
Uhum.
Melhor monoffee da galáxia. Então, assim, e vocês sabem como eu sou formiga, como eu amo doce. Então, eu peguei hoje de manhã e falei, eu vou levar o meu garfinho, porque...
Vai que ele leva, né?
Vai que ele leva, porque ele foi no Vênus e ele levou nanica. Então, eu falei, quem sabe? Quando eu abri a porta e eu não vi a nanica, eu falei... Trouxe meu garfo pra nada.
Não, mas eu não vou te decepcionar tanto assim. Eu já pedi pra trazer, hein? Lá embaixo eu falei assim, putz, cadê a nanica? Por que que eu não trouxe? Mas é porque eu confesso que eu de manhã eu sou um pouco mais devagar.
Não, fica tranquila. Eu não podia deixar de perder, de passar essa piada.
Não, imagino que é isso. Tá tudo certo.
Mas vamos começar falando desse fenômeno. 13 lojas físicas e 27 franquias.
É, eu acho que hoje a gente já tem mais. Hoje a gente são... Até semana passada tinham 57 abertas.
Franquias?
Ao todo.
É. Nossa.
É muita coisa.
Me explica como surgiu a nanica na sua vida.
Comendo ela.
Comendo?
Foi assim.
Não, é uma boa justificativa, porque é realmente surreal.
Foi exatamente o mesmo impacto que causou em você, causou em mim. Foi em 2000 e... Sei lá, faz uns 6 anos, 7 anos, por aí. E aí eu fui fazer um evento em Curitiba.
Uhum.
E o Leonardo, que é um dos meus sócios, um dos criadores da torta, da receita, né? Porque a torta é mais antiga. Falou, ele tava me ciceroneando no evento que eu fui fazer. E ele falou, posso levar uma torta pra você no camarim? Eu falei, pô...
Óbvio.
Vai oferecer comida pra gordo? Claro que pode,
claro,
né?
Claro que pode.
E aí eu comi, ele levou no camarim, e eu falei, meu Deus, eu nunca comi algo tão maravilhoso na minha vida. Ele ficou super emocionado e tal. Eu voltei pra Curitiba depois de uns 6 meses e eu só pensava na torta.
Eu sou assim, com a monoffee. como nofe, eu sou assim. Eu quero comer rápido pra também não amolecer o suspiro. Entendeu? Gente! É que, Thiago, eu vou te contar. Eu fiz bariátrica, entendeu? Então...
Você fez?
Fiz. Então, assim, a minha cabeça é sempre de querer comer, entendeu?
Mas você não consegue comer muito.
Não muito. Eu tenho que dar um tempinho.
Ainda mais açúcar, né?
É, eu tenho que dar um tempinho, mas eu vou comendo em etapas, porque eu sou dessas.
Mas é o tipo de doce que marca a vida das pessoas, né? E quando eu entendi isso, quando eu me vi querendo comer de novo e procurando ele em Curitiba novamente, porque eu só tinha conhecido ele nesse evento, a sorte que meu segurança na época anotou o telefone dele, ele falou assim, Thiago, eu não vendo a torta, eu faço a torta por hobby. Falei, ah, então tudo bem. Ele, não, mas eu vou fazer uma torta pra você, ele leva aí no hotel. E aí a gente conversando e tal, ele falando que a vida dele não tava muito boa lá em Curitiba. Eu falei, cara, esse doce não é conhecido em São Paulo. Acho que no sul é bem mais comum um banoffee, assim. Mas aqui pra São Paulo e o resto do Brasil, até então, não era um doce conhecido. Falei, vai, abre um negócio em São Paulo disso, eu tenho certeza que vai dar certo. E aí passou uns 6 meses, ele me mandou uma mensagem dizendo que ele tinha se juntado com o Tito, que é o nosso outro sócio, abriu uma cozinha de 5 metros quadrados na Augusta.
Ah, então você não era sócio ainda?
Não,
nesse momento, tá?
Não. E aí eu falei, bom, o que vocês precisaram da minha ajuda para divulgar, para comer, enfim, o que for preciso, a gente vai estar junto. E aí depois de quase 2 anos que a marca já existia e estava crescendo, eles me chamaram para ser investidor de mais 2 lojas físicas. Na época tinha essa loja da Augusta e acho que umas 2 ou 3 Dark Kitchens, que são aquelas cozinhas de delivery.
É.
E aí eu fui conversar com meu marido e falei, cara, eu acho que pode ser uma boa a gente investir nessas lojas. E aí quando a gente foi conversar de novo, eles falaram, olha, a gente repensou. E na verdade a gente queria que você fosse sócio da marca. Acho que você tem, né, notoriedade, credibilidade. Você acredita na nossa marca desde antes dela existir. Acho que nada mais justo você estar com a gente nessa. Eu falei, cara, vambora. E aí a gente abriu, a gente tava quase para inaugurar a segunda loja física, veio a pandemia. E aí, pelo o contrário do que a gente imaginava que poderia ser ruim, foi um estouro, porque as pessoas pediam no delivery, né? E ninguém saía de casa.
E no delivery é rap somente, né? É rap exclusivo?
Não, hoje em dia tem no iFood também.
Tem no iFood. Dá pra você comprar só a fatia.
Uhum.
Então ela vem em toda uma caixinha que é o tamanho da fatia, você puxa e consegue comer.
Uhum.
Então é muito legal porque às vezes o que acontece? Eu vou receber um casal em casa, eu não quero fazer uma torta inteira, eu compro fatias.
Sim.
E daí eu sirvo já a fatia. Então é muito prático.
Prático, não suja, né?
Exatamente.
Prato e tal.
Uhum.
Mas é muito louco, assim, porque eu sabia que o negócio ia dar certo, os sócios sabiam, porque acreditaram também, mas é um fenômeno.
É um fenômeno.
É um fenômeno. A gente, é isso, a marca não tem 5 anos ainda, a gente já tem 57 lojas espalhadas pelo Brasil inteiro, porque aí no final do ano retrasado, o Semenzato procurou a gente, porque ele viu que era um fenômeno e enfim, o Grupo Semenzato é gigantesco e expert em franquias. E até então a gente só tinha lojas próprias. E aí quando ele entrou, a gente começou a franquear e virou... E é isso, tem crescido cada vez mais.
E além disso, são 4 empresas no total. Me corrija se eu estiver errada. Brava Produções.
Isso.
A Nanica e... Carmel.
Carmel, que é de pipoca.
Que é de pipoca. E como fala o nome da marca de pijama?
Tijama.
Tijama.
Isso.
Tá. Então, vamos lá. Como que você escolhe os negócios que você vai investir?
Bom, eu vou começar de antes.
Vamos de antes, tá.
É, a produtora, eu abri antes mesmo dela cuidar da minha carreira.
Tá.
Eu abri como produtora de conteúdo mesmo, tipo, né, com vontade. Minha mãe era produtora de teatro, desde que eu me conheço por gente, desde meus 8 anos de idade. E aí o teatro fechou, e eu falei assim, bom, não é porque o teatro fechou, que ela administrava o Teatro Imprensa, que você não pode produzir mais. Então vamos abrir uma produtora e vamos produzir para outros lugares, não necessariamente dentro de casa. E aí a gente começou a produzir eventos e coisas assim, mas que eu não, que não tinham a minha carreira e a minha imagem
vinculados.
Uhum. Até que, depois de um tempo com a minha carreira andando, eu falei, cara, se eu posso colocar a minha, meu próprio, criar um próprio escritório para administrar as minhas coisas, por que não? Então comecei a administrar, a Brava começou a administrar minha carreira, vender os meus shows, que eu faço muito evento corporativo e social,
o
baile do Abrava. Então começou daí. Só que a minha demanda era muito grande, e ainda é muito grande. E aí eu comecei a pensar, mas que outras possibilidades eu poderia pensar em... Inicialmente a gente pensa em ganhar dinheiro, né?
Sim.
Sempre esse o ponto inicial.
E não tem nada de errado.
Não tem nada de errado. Aonde que eu poderia ganhar dinheiro que tivesse a minha cara, a minha energia, a minha personalidade, mas que não necessariamente precisa estar presente fisicamente.
Sim. Porque é muita energia, né? Que você
não
gasta.
Só muita energia, não tem agenda, né? Tipo, chega uma hora que você fala, como é que você consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo? E aí a Tijama veio primeiro dentro desse lugar que eu falei, cara, pode ser alguma coisa positiva, né? Pra esse novo modelo de negócio. E também a ver com a minha personalidade. No caso da Tijama, eu gosto de me vestir confortável, de uma maneira divertida e tal. Na época, hoje eu sou um pouco mais sóbrio.
Uhum.
Não tanto, mas um pouco mais.
Gente, eu cheguei aqui, deixa eu contar. Eu falei assim, nossa, como você tá cheiroso. Ele falou, é Jequiti. Eu falei, ai, que delícia. Então ele já chega, ele já traz a persona dele, entendeu?
A minha persona já vem do meu produto.
Já vem do seu produto, já vem da família, entendeu? Eu amei.
Tem essa pegada.
E a Tijama é muito colorida, tem uma personalidade. E é legal a gente falar que é do PP ao 5G. Isso eu acho muito importante, porque eu bato muito nessa tecla que eu não chamo pessoas que têm marcas, por exemplo, só até o 42, porque eu já fui a pessoa que usou 48 e em algum momento eu me via limitada de comprar roupa. É. Então eu achei isso muito legal na Tijama.
E é difícil, tá?
Sim.
Porque como é que você escala o mesmo modelo para tantos tamanhos?
Uhum.
Ao mesmo tempo, a maioria das marcas tem grande diferença de preço, porque... Uhum. Vamos ser prático.
Sim.
Uma roupa PP, você usa menos tecido do que uma 5G. Então, inevitavelmente, o produto encareceria. Mas a gente faz com que a gente tire uma média para que todo mundo esteja dentro do mesmo universo e podendo a magrinha e a gordinha usar sem problema nenhum, entendeu? Uhum. E, obviamente, sendo uma marca minha, não faria sentido eu ter uma marca que não servisse em mim.
Claro.
Né?
Uhum.
Não só por mim, mas pensando no em que outras pessoas passam pela mesma situação que eu, de não conseguir um lugar pra se vestir bem, pra estar confortável, pra estar... Né? E aí a Tijama nasceu desse lugar. E aí demorou pra eu investir em outro negócio.
Você é o único dono da Tijama ou tem sócios?
Sou eu, minha mãe e minhas irmãs.
Tá.
Então é uma empresa familiar.
Familiar.
E talvez tenha demorado esse tempo para eu investir em outra coisa, porque eu tinha esse receio de investir em alguma coisa que eu não tivesse a minha família
por perto,
assim. Mas eu falei, cara, minha vida nunca foi assim.
Uhum.
Eu sempre corri atrás dos meus dos meus sonhos e dos meus trabalhos, independente da minha família, claro, que ter um sobrenome, sim, né, Abravanel, me abriu muitas portas, mas isso não me faz melhor ou pior do que ninguém. Então, quando surgiu a oportunidade do Nanica, eu cheguei para minha família e falei, olha...
O Nanica veio antes do Carmel.
Veio antes.
Tá.
Aí eu falei para eles, eu falei, olha, tô pensando em investir num negócio, vocês não estão envolvidos, mas eu acho que eu vou me arriscar. Eu, enfim, quero ter a minha independência, não só financeira, mas a minha independência sobre as minhas escolhas, que não necessariamente os caminhos que a minha família vai seguir, tanto a minha irmã, minha mãe, meu avô, enfim, minhas tias. Cada um tem a sua visão de mundo, cada um tem o seu caminho.
Mas você se cobra mais do que eles? Ou eles te cobravam também?
Ah, eu acho que eu me cobro mais do que eles. É. Mas eu entendia, dentro desse lugar, essa cobrança para ter a minha tranquilidade, a minha estabilidade, principalmente mental, para dizer, puta, fui eu que construí, foi
sim,
meu mérito,
meu,
sabe?
Meu mérito, aham. Uhum.
E acho que tem não que a minha carreira não seja em cima disso, mas eu acho que cada novo passo, cada nova conquista vai preenchendo esse lugar, perdão, que muitas vezes a gente se cobra, e no meu caso me cobra ainda mais por ser, por fazer parte de uma família tão conhecida.
Sim, eu imagino que isso seja um peso, mas não quero falar disso agora.
Tá.
E a Carmel, como que é? Por exemplo, você... São pipocas gourmet.
Uhum.
E eu fiquei com a dúvida, por exemplo, se em todos você tem alguma obrigação de divulgação, se é uma escolha sua. Como funciona?
Olha, eu vou te dizer que até essa dúvida até existe até hoje dentro de mim, assim. Porque há sempre um questionamento se eu sou um garoto propaganda da marca.
Eu fiquei com essa dúvida.
Ou se eu sou sócio da marca, ponto final. Então, acho que isso é um caminho que eu venho entendendo e compreendendo aos poucos com relação a todas essas minhas vertentes, né, com relação a produtos. É difícil, porque um garoto propaganda, ele tem, né, a imagem vinculada diretamente, mas, ao mesmo tempo, a marca tem que andar por si só.
Sim.
Então é um equilíbrio, até onde eu posso ir com a ser esse garoto propaganda, a ser a cara da marca como figura principal, né, a figura na frente da marca, e até onde é melhor que eu só leve como negócio, entendeu? Uhum. Isso ainda é um equilíbrio que eu tô encontrando. É claro que enquanto eu puder divulgar,
claro,
enquanto eu puder usar da minha imagem para propagar os meus negócios, acho que isso não faz mal a ninguém, não tô fazendo nada de errado. Não. Se eu faço isso para os outros, por que eu não posso fazer para mim mesmo?
Por que você não pode fazer para você? Não, mas eu fiquei com a dúvida se era uma obrigação contratual. Por exemplo, se você entrava como rosto, entendeu? Ou se você entrava como sócio investidor.
Ambas as empresas entrei como sócio investidor. Mas não tem nenhum contrato assim, você tem que postar tantos stories, tanto no feed, não existe isso, mas a gente entende que toda vez que eu apareço, ou toda vez que eu divulgo de alguma forma, tem um movimento.
Sim, porque mas a sua imagem é muito forte.
É, né? Mas eu acredito que eu esteja mais ligado sobre as conexões que eu levo para a marca do que a minha presença de garoto propaganda, sabia?
Como assim?
Eu acho que, por exemplo, o Nanica, as pessoas ligaram muito a marca sobre a minha perspectiva. Thiago Abravanel, dono da marca. Mas não tanto como garoto propaganda, mas sim como dono da marca
como
mesmo.
Como dono.
E aí é muito louco, porque eu escuto as pessoas falando assim, a torta do Thiago Abravanel. E aí eu fico pensando, assim, cara, mas eu não fiz tanta propaganda assim, eu fisicamente. Mas o boca a boca das pessoas saberem que a marca era minha e tal, gerou isso. E obviamente, quando a gente falou sobre isso no Big Brother e tal, quando encontrei com a Jade Picon, por exemplo, ela entrou depois na casa, né? Quando ela me viu, ela falou: você é o Thiago, o dono do Nanica. Eu falei...
Ela falou?
Falou.
Nossa.
Que a gente se conhecia, a gente não se conhecia pessoalmente. E ela já consumia, porque ela era amiga do Léo, do meu sócio. E ela falou assim: cara, eu amo as banoffs e tal, não sei o que. Falou no Big Brother.
Choveu de vender.
Nossa, foi surreal. Surreal.
Que máximo. Nossa, você vê que o poder da TV, né?
É isso, propaganda é a alma do negócio, né?
É a alma do negócio, e ainda mais quando é tão espontâneo assim.
É ainda mais poderoso.
É ainda mais poderoso, porque a pessoa vai ali uma experiência sincera. E hoje, você, assim, para os caroneiros que estão ouvindo, para quem faz uma comida gostosa, pode mandar para você ou você não está investindo em novos negócios?
Olha, eu não tenho pensado nisso, mas eu sou uma pessoa... que assim como foi com a Nanica e também com a Carmels, eu sou muito observador. Eu acredito muito nas conexões físicas, energéticas, porque eu acho que a gente está atento, disponível pro novo, é o que faz o negócio acontecer.
Uhum.
E eu acho que tanto a Carmels quanto o Nanica foram assim, foi essa disponibilidade em me conectar com isso pode ser uma coisa boa, isso pode dar certo. E é engraçado que eu tenho isso com pessoas também, sabia?
Jura?
De carreira, de amigos, de pessoas que eu falo assim, já pensou em fazer isso? E aí...
Você tá brincando.
Sério. Sério.
Você tem uma energia próspera.
Eu acredito muito nisso.
Eu acredito muito nisso. Analisando a sua carreira para montar o roteiro. E eu sempre fiquei com essa sensação olhando de fora. Olhando como espectadora. Que você tem essa questão próspera. Por exemplo, quando você saiu do BBB. Muita gente, tipo, jogou hate, não sei o quê. Mas você tem uma energia tão próspera que você conseguiu virar essa imagem... E você mesmo falou em outras entrevistas que tá tudo bem a sua imagem com a Globo, que o seu relacionamento...
Você, não tem questão nenhuma.
Então, você tem essa abertura de caminhos, né? Natural.
Eu acho que isso tem a ver com como a gente vê o mundo, assim.
Mas eu acho que tem uma luz, Thiago. Eu também acho que... Eu entendo o que você tá falando.
Uh-huh.
Mas eu acho que são coisas que é do caminho da pessoa.
Eu também acredito nisso, e eu não posso negar. Eu acredito que eu sou muito privilegiado em todos os sentidos, mas eu também acredito que essa minha luz, ela só é possível iluminar se eu me coloco à disposição e se as pessoas se colocam à disposição. Porque não adianta nada eu querer brilhar sozinho, ou... não me colocar disponível para iluminar outros caminhos que talvez eu não esteja enxergando, ou até mesmo de observar o que tem à minha volta. Eu não sou nada sozinho.
Sim.
Então acho que é uma troca, né? Acho que se eu sou abençoado com essa luz, agradeço a Deus todos os dias, mas ela só é potência para iluminar se eu tenho para onde iluminar, o que iluminar. Com quem iluminar.
Sim.
Senão acho que não faz sentido, sabe? E hoje eu entendo a minha carreira como troca dessa energia e com o objetivo de levar o melhor para mim e para os outros.
Eu vi você
mesmo falando... sabendo que o mundo às vezes gosta de espizinhar, de falar mal, lá, lá, lá. Eu sempre vou pelo lado contrário. Ai, Thiago, mas o mundo não é assim. Eu falo assim, mas eu tento ver dessa maneira. Se você não consegue...
Exatamente esse ponto que eu queria chegar. Você é uma pessoa que vê o mundo com amor.
Muito.
E o seu trabalho é entreter as pessoas.
Sim.
Então, assim, tanto nos shows quanto no teatro,
uhum.
você tem o papel de levar o entretenimento e o lazer para as pessoas. E
Sim.
isso, eu não assisti BBB, desculpa.
Não, não. Senão, tá tudo bem.
Senão eu falaria mais, mas assim, o que eu tinha entendido é que quando você chegou lá com a mesma proposta que você tinha na sua carreira, você foi muito mal interpretado.
Sim.
Você foi mal interpretado e o povo até começou a gostar de novo da Carol Conká e falar, cadê a mamacita para comprar briga? Já entrevistei a Carol Conká aqui e a Carol falou que ela acha isso um absurdo, as pessoas pedirem a volta dela por conta disso. As pessoas já superaram o seu fim de BBB?
Não.
Ou ainda não?
Não. Não, e eu acho que nunca vão. Porque foi muito marcante no sentido a minha ação.
Uhum.
Acho que a minha história foi marcante para quem se conectou comigo. Mas a minha ação de apertar o botão e desistir do jogo, né?
Encerrar um ciclo?
Exato.
Vamos colocar assim?
É. Eu entendo isso como reflexão, mas é que para as pessoas o que vem em primeiro lugar é o desistir do jogo. E tá tudo bem as pessoas verem dessa forma, porque é isso. Eu desisti do jogo para não desistir de mim.
Sim. Profundo isso.
É. Que eu tava enlouquecendo. Tipo, eu tava me perdendo, assim. Mas por que eu tava falando isso? Por conta que eu falei do BBB,
porque,
né?
Porque eu falei, as pessoas já superaram e...
Não superaram, e eu acho que essa ação de apertar o botão, ela gera muitos questionamentos, revoltas e muitas pessoas ficaram do meu lado, muitas pessoas acharam um absurdo. Mas é marcante. Uhum. Então, ganhando ou não ganhando o Big Brother, eu sei que eu, de alguma maneira eu fiz história, porque sempre vão lembrar da primeira pessoa que apertou o botão de fato, né? Porque outras pessoas já tinham desistido do programa, mas a existência do botão foi na minha edição. Então é inevitável que as pessoas não superem esse lugar, né? Tipo, tem essa lembrança muito... muito presente. Mas, cara, foi a experiência mais doida da minha vida, mais intensa. E eu entendo que tudo na vida tem um porquê, sabe? Eu queria muito entrar no Big Brother. Muito mais do que as pessoas imaginam. Porque todo mundo fala assim, mas pra que ele queria ir no Big Brother? Neto de Silvio Santos, já tem a vida, ganha, blá, blá, blá. Falei, não é sobre isso.
Não é sobre isso.
Não é sobre esse lugar. Eu queria que as pessoas pudessem me conhecer de fato. Eu, durante a minha carreira até o Big Brother, eu era sempre visto como, o cara que fez o Tim Maia, o neto de Silvio Santos. Alguns já me reconheciam como o Thiago Abravanel e tal. Mas o ponto é que eu queria, de fato, me expor.
Tá.
E é perigoso isso, né?
Eu não teria estrutura emocional.
É, eu não tive também.
Amo a sinceridade.
Eu não tive também, achava que tinha. Eu achava que eu tinha.
Eu não teria, eu não sei lidar com hate. Eu não sei. Então, eu dou parabéns para quem tem a coragem de se expor pro mundo dessa forma.
Mas eu queria. Sim. Mas eu queria, apesar de não...
Era
não...
uma estratégia.
Era um objetivo.
Sim.
Eu fui chamado pro BBB 21.
Tá.
O da Carol. E aí, na época, tinha acabado de estourar a pandemia, enfim. E aí... Não, a pandemia foi no 20,
foi,
né?
Foi no 20, do Pyong.
Isso, é. Aí no 21 me chamaram, só que ainda não tinha vacina pra todo mundo.
Uhum.
E como eu sou obeso, sou considerado grupo de risco, eles decidiram não me colocar dentro da casa naquele ano. Falou, vamos ver se no próximo ano rola. E aí me chamaram no ano seguinte. Então, eu fiquei desde desde a primeira vez, quando rolou a possibilidade de eu entrar, até o outro ano, eu não pensava em outra coisa.
Jura?
Todos os dias da minha vida eu falava, estarei no Big Brother, eu estarei no Big Brother. E tudo que eu fazia, e se eu fizesse isso aqui, se eu estivesse no Big Brother? Por exemplo, teve uma época que eu pensei em fazer a bariátrica.
Uhum.
Aí eu falei, será que vai dar tempo de eu me recuperar pra entrar no Big Brother? Não, calma.
Uhum. Sim.
Tudo eu pensava a partir daquele objetivo que eu queria alcançar e todos os movimentos que eu poderia fazer pra que isso acontecesse de fato. E aconteceu. Então, assim, energia...
É muito comum você materializar?
Muito. E dá certo, viu?
Sim.
Claro. Tem que ter esforço, tem que ter
óbvio.
Dedicação.
Sim,
tem que ter...
Uh-huh.
Não adianta você pensar uma vez e achar que só ficar pensando vai ser o suficiente.
Tem que se mover pra isso.
Você precisa se mover pra isso. Mas é isso. É o universo conspirando e as coisas conspirando... E você ajudando para que o universo trabalhe junto com você. É super possível. E aí, quando eu entrei, eu falei, realizei. Já tô aqui, mano. Isso é muito foda. Já tava muito feliz e queria viver aquilo intensamente. Só que qual era o meu objetivo? Me expor.
Sim.
Né?
Uhum.
Fazer com que as pessoas me conhecessem. E lá dentro, quando eu recebi uma informação de que eu estava sendo visto como uma pessoa falsa aqui fora, e comecei a não saber lidar com a maneira que o jogo era conduzido, assim, tipo, né? Já sabia que eu tinha que votar em pessoas, mas quando você tá dentro do jogo...
Uhum.
É diferente.
É diferente. E você recebe uma informação tóxica.
Aham. Uhum. Cara, aquilo foi mexendo com a minha cabeça. E eu não conseguia dividir isso com ninguém. Eu não conseguia colocar pra fora. E aquilo, eu falava, minha cabeça parece uma air fry, assim, sabe?
Sim.
Tipo.
Uhum.
Falei. Não tô conseguindo fazer com que eu expresse o que eu vim fazer aqui. Se eu não tô conseguindo me encontrar,
uhum.
como é que as pessoas vão me ver do jeito que eu sou?
Sim.
Então, não faz mais sentido eu ficar aqui dentro. E foi aí que eu decidi apertar o botão e ir embora.
Eu vi que você decidiu um dia antes.
Aham.
Uhum. Arrumou tudo. E ninguém da produção te chamou?
Não.
Eu fiquei chocada com isso. Você arrumou a mala, você deu presente, você se despediu de um por um.
Ninguém.
Gente, a produção tava dormindo? Eu fiquei chocada.
Na verdade,
eles podiam tentar brecar, né? Porque dizem que assim, que várias pessoas já quiseram desistir e eles chamam, conversam, tem a psicóloga. Eu não sei muito bem como funciona, mas já me falaram isso.
Olha, comigo não aconteceu isso.
É, então. Isso que eu fiquei chocada.
Comigo não aconteceu isso. E, na verdade, quando eu saí... Eu saí no domingo de carnaval. Tipo, é um dia que, teoricamente, uhum. as pessoas estão mais tranquilas no estúdio, assim. Tipo, não é um dia de eliminação, não é?
Entendi.
Então, não tinha grande movimento lá na emissora. E aí, foi um caos. Imagina, tipo, o Thiago desistiu do programa no domingo de carnaval. Ai, que dó. Depois, quando eu fui conversando com as pessoas da equipe ali, na hora que eu saí, aí que eles foram...
Caindo a ficha.
Foram montando o quebra-cabeça, sabe?
Uhum.
Mas é muito louco, assim, eu não sei. Como eu que vivi,
uhum.
pra mim era muito óbvio.
Então,
sabe assim?
Mas...
Que eu iria sair.
Mas requer a desconstrução de um longo sonho. Porque você sonhou...
Ah, não, aquilo... isso sim. Eu tô dizendo dos movimentos que eu tava fazendo pra
uhum.
desistir no dia seguinte.
Uhum.
Pra mim era muito óbvio que a produção já sabia que eu ia apertar o botão,
tá.
entendeu?
E não sabia?
Não.
Ah, Maria.
gente.
não sabia.
Mas eu acho que entra num ponto que é a gente ter coragem, sim, de se colocar em primeiro lugar.
Sim. Eu acho que esse é o maior ensinamento que eu tive, o maior aprendizado que eu tive e o maior ensinamento que eu posso falar para as pessoas, assim. Porque muitas pessoas enxergam a desistência, né, no caso da desistência do jogo, como fraqueza.
Mas eu acho que requer muito mais coragem você se expor, saber que você ia passar por possível hate, do que você ficar lá planta. Você podia ficar planta.
Uhum. É, são muitas camadas.
Eu sei.
Ainda mais se tratando de um programa de entretenimento.
Tá.
O que que... Aonde que as pessoas querem ver entretenimento? Elas julgam a Carol com K, mas ao mesmo tempo, na edição seguinte, elas querem a Carol de volta.
Uhum.
Aonde que tá esse...
Não tem coerência.
Não tem. E não tem porque eu sei que eu sou espectador de Big Brother.
Uhum.
E eu me vejo nos dois lugares.
Tá.
Entendeu? Então, vai muito do seu estado emocional, do que tá acontecendo no mundo. São muitas camadas. E aí eu me coloquei à disposição pra viver esse jogo que é muito diferente de assistir.
É muito diferente.
Mas assim, eu falo, toda vez eu falo isso e todo mundo fala assim, ah, porque eu teria feito. Ah, eu teria.
Eu, falei, eu assim, não teria nem entrado.
Aí eu falava assim, gente, eu sou espectador de Big Brother. Eu também achei que eu faria um monte de coisa que eu não fiz.
Uhum. Sim.
E aí?
Isso mudou a forma como você toma decisões hoje em dia?
Opa. Muito.
Por quê?
Porque eu acho que aquilo que tá dentro da gente, aquilo, né, que a gente chama de intuição e ao mesmo tempo a gente chama de estratégia e a gente ao mesmo tempo chama de vida, né? Muitas vezes a gente não observa por esse lugar.
Uhum.
A gente fica muito do... Qual é a trending? Qual é a tendência? Qual que... Tem um monte de informação de fora.
Uhum.
Tem um monte. E a gente pode... A gente tem que observar. Mas no fundo, no fundo, só o que tá dentro da gente, a gente vai apertar o botão. A gente vai falar isso.
Se eu tivesse um botão, já teria apertado tantas vezes ao longo da vida.
Com certeza você já apertou.
É. Pode ser, eu acho que sim.
Né? Não fisicamente, mas...
Sim, mas é isso, os momentos que você fala, esse ciclo acabou, e mesmo indo contra todo mundo, você só vai. E você não se arrepende, e você fala, por mim, eu fiz o melhor que eu podia.
Exato, eu não me da mesma forma que eu não me arrependo de ter apertado o botão, eu não me arrependo de ter ido pro programa. Entende que é...
Entendo.
Que é muito...
Não, senão você
é muito
sempre
ambíguo,
ia ficar no
né?
E se... E se, foi o que você falou, durante um ano você pensava nisso todos os dias.
Todos os dias. As pessoas falavam assim, mas Thiago, como é que você... Ele já entrou pensando que ele ia desistir em algum momento. Eu falei, amor, mas quem é essa pessoa?
Uhum.
Que vai, que pula de paraquedas esperando que o paraquedas não vai abrir?
Sim.
Quem é essa pessoa?
Não existe.
Não, e quem for essa... Se você faz isso na sua vida, para, tá, galera? Não,
uhum.
Isso não. Eu entrei no Big Brother querendo viver o Big Brother, querendo ganhar o Big Brother, é óbvio. Só que no meio do caminho as coisas mudam. E é isso que torna a gente vivo. É isso que torna tudo tão mutável e maluco e especial. Por isso que a vida é tão interessante e eu amo esse uhum. lugar de observar. Porque um dia você pensa de um jeito e amanhã... Talvez você não pense mais.
Talvez tudo mude.
E aí? O que você vai fazer com essa informação? Há três anos atrás, a gente imaginava que uma pandemia poderia
Nunca.
Existir e que a gente não ia ficar sem sair de casa?
Nunca.
No próprio, quando começou a pandemia, a gente falou, dois meses, gente.
Dois meses.
No máximo.
É, exatamente.
E aí? Você vai viver com a mesma informação que você tinha antes?
É tudo mutável.
É um movimento.
É um movimento.
E isso faz a vida acontecer.
Uhum.
E a gente tem que estar atento. E aí eu falo isso, né, com relação a negócios, por exemplo. Cara, a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, na minha carreira, uma coisa que há 10 anos não seria, foi possível e hoje não é mais. Eu fazer o Tim Maia no teatro.
Hoje você não faria, né?
Não.
Ih, você tá certo.
Há 10 anos atrás, isso não era uma questão.
Sim.
Infelizmente, não era uma questão. E eu tive o privilégio de viver o personagem que mudou a minha vida, que mudou a minha carreira, mas que hoje, se fosse hoje, eu não teria. Não poderia e já tenho a consciência de que não iria fazer.
Sim.
Não só eu, como os produtores, o diretor e todo mundo.
Claro. Mas o Tim Maia, falando disso, ele foi uma maneira que você se tornou conhecido no Brasil.
Aham.
Sim. E as pessoas te tratavam como Tim Maia.
Sim.
E elas começaram a pedir, inclusive, shows seus.
Aham.
Que foi além do teatro. Sim, você fez um personagem que deu tão certo.
Foi.
Tão certo que as pessoas começaram a querer ver você em shows.
É.
E isso deu origem a uma nova carreira pra você.
Que eu não imaginava que seria possível.
Isso que eu ia te perguntar. Como que foi pra você ter uma segunda carreira? Porque nesse momento você era apenas ator.
Uhum.
E você virou cantor.
Sim. A música sempre foi presente na minha vida de ator.
Por causa de musicais.
Né?
Sim.
Tipo, era um artifício, um instrumento artístico dentro do meu segmento interpretação,
uhum.
Né? E aí, quando eu fiz o Tim Maia, começaram a me chamar pra fazer shows e tal. Eu falei, tá, mas é possível eu fazer isso? Eu não me via nesse lugar.
Uhum.
Mas é isso, né? Como existe um movimento e as coisas vão sendo vistas de outra maneira. Assim como eu nunca imaginei... Lá atrás, nunca havia imaginado a possibilidade de eu ser apresentador ou
uhum.
comunicador. Eu comecei a observar que as pessoas queriam me ver nesse lugar de cantor. E é muito louco, porque durante um tempo na minha carreira, mais pra agora, sim... As pessoas esquecem que eu sou ator.
As pessoas Eu esqueci. Eu lembro que quando eu sentei pra fazer o roteiro, eu falei, Tim Maia. Eu falei, nossa, Tim Maia. Eu falei, nossa, ele foi ator por um tempo. Eu fiquei assim. Daí eu falei, não, Thaís, se foca. Daí eu comecei a ver, estudar, o Avoar.
Uhum.
Comecei a ver todo o seu histórico. Me Saigon, blá, blá, blá. Eu falei, não, você situa. Ele é ator. Ele virou cantor. Porque eu tô tão acostumada a ir em festas e você tá tocando.
É.
A ter o baile do Abrava, que eu esqueci mesmo. Tem o Nanica, que eu amo. Uhum. E eu esqueci.
Eu sou ator. Olha que engraçado isso.
Olha que engraçado.
Mas é isso. Hoje, o ator... É claro, ainda tenho vários projetos na atuação que ainda me preenchem. Quero fazer. Inclusive, tô nesse momento produzindo, em pré-produção de um espetáculo que eu vou fazer ano que vem.
Então, eu vi você falando no Vênus. Podemos falar disso?
Podemos.
Você pode falar o nome do espetáculo?
Posso.
Hairspray. Tá. Que você já fez a primeira versão com o Falabella.
Isso, em 2009.
Tá.
E aí, a gente decidiu, eu mais três amigos, a Antônia Prado, o Tino Zani e o Rafael Vilar, a gente se juntou, comprou os direitos e agora a gente está produzindo a nova versão de Hairspray para o ano que vem, 2024. Mas por que eu tava falando disso?
Porque eu queria saber, assim, você ganhou uma carreira do público.
Exato. E a música não era algo pensado na minha vida, assim. Tipo, por exemplo, eu ia no trio da Ivete, eu não falava que eu poderia estar ali...
Cantando.
Puxando um trio.
Uhum.
Eu cantava porque, ele fez o Tim Maia no teatro.
Sim.
Pode cantar, canta aqui com a gente uma música do Tim Maia. E aí, quando eu vi que isso era possível e fui me arriscando, eu entendi que era mais uma possibilidade de caminho.
Em algum momento você se sentiu obrigado a escolher uma? Você sentia essa pressão interna?
Eu nunca senti, mas as pessoas fazem com que a gente queira, que a gente tenha que escolher. E isso é muito difícil.
Isso é ruim, né? Porque, assim, muitas pessoas que estão nos assistindo agora, elas passam pela dupla jornada, que é o quê? Elas têm um emprego CLT, das 8 às 18, que paga as contas, e elas têm sonhos empreendedores, de abrir um negócio, às vezes monta uma loja nas redes sociais, começa a vender. Então, são pessoas que querem o caminho do empreendedorismo, mas que não necessariamente já começaram. E, às vezes, elas se sentem obrigadas a escolher. E eu quis trazer essa questão para você, porque eu fiquei pensando, eu falei, nossa, como que as pessoas sentem a necessidade de encaixar você numa caixinha, sabe?
Para mim, esse é o lugar mais perigoso que a gente vive socialmente.
Tá.
Quanto mais... mais preso as pessoas querem deixar a gente, menos a gente cresce.
É verdade.
Tipo, tá tudo bem eu escolher querer estar em uma caixinha só, mas por que que, se eu não consigo me ver só dentro dessa caixa, por que que eu vou deixar com que as pessoas e a sociedade me coloquem nesse lugar? Por quê? Cara, nos Estados Unidos, por exemplo, ninguém pergunta pro Hugh Jackman se ele faz um show, se ele é ator de cinema ou se ele tem uma empresa.
É verdade.
Um negócio. A Oprah, que tá no cinema, que apresenta um programa de televisão, que é produtora de teatro. Por que que isso não é questionado fora do Brasil? Mas não, no Brasil, se você é cantor, você não pode ser mais nada. Ah, se você é empresário, você não pode ser mais nada. Alô, galera.
Não,
por favor. É claro que que existe uma conexão das pessoas em, putz, eu gosto de você nesse lugar. E aí eu me identifico com você nesse lugar. Não necessariamente as pessoas são obrigadas a se identificar com você em todos os lugares. Mas tem gente que vai olhar pra mim e vai falar assim, putz, eu gosto do Thiago como ator. Tem gente que vai olhar pra mim e vai falar, puta, eu gosto do Thiago como cantor. Nossa, o Thiago é um grande cara de negócios. O Thiago é um mega apresentador. Cara, eu me coloquei à disposição de todas essas possibilidades. Quem tiver aberto pra receber, vai receber o meu melhor.
E com tantas carreiras... Como funciona o gerenciamento do seu tempo?
É o mais difícil.
Eu imagino.
Isso é o mais difícil. Isso é o mais difícil e é... Pra mim é sempre é onde bate a crise, assim. Porque tá. É conseguir administrar tudo isso. Eu, obviamente, tenho um escritório, uma equipe. Minha irmã é minha empresária. Meu marido é meu assistente pessoal. Tenho uma estrutura que organiza a minha agenda... Mas ainda assim é complicado, porque tudo isso parte das minhas vontades. Porque se fosse prático, você, na segunda você vai fazer isso, na terça você vai fazer isso, na quarta você vai fazer isso. Mas como tudo está ligado ao que está dentro de mim, sobre as minhas vontades, as minhas perspectivas... Esse ano eu tô focado numa coisa, o ano que vem eu posso estar focado em outra coisa.
E tudo bem.
E aí, como é que você administra essa loucura? Como é que você administra essa loucura? Pra minha irmã...
Eu imagino.
É desesperador. Pra ela, ela fala assim, tá, qual que é a vontade que o Thiago vai ter agora?
E tudo pode mudar.
Tudo pode mudar. E é... Ao mesmo tempo que é difícil, porque... Ela está numa posição de organizar, né? Eu tô numa posição de desorganizar, de bagunçar tudo. Porém, não com o objetivo de bagunçar, mas de manter vivo. De manter fresh, o tempo todo fresh. Eu não gosto de estar... Mesmo em alguns momentos e algumas coisas, olhando e falando assim, puta, Thiago, isso tá meio antigo aqui. Eu gosto de
sacudir.
De pensar diferente, de sacudir, sabe?
Você sabe que eu tive uma palestra com a Luísa Trajano essa semana e ela falou, olha, na bandeira tá escrito ordem e progresso. Ela falou, eu boto progresso e depois eu boto a ordem, entendeu? Ela falou, eu gosto de bagunçar as coisas. E, então, assim, eu tenho que me unir com pessoas que arrumem depois. Ela falou, porque eu sou assim, eu levo caos e as pessoas arrumam.
Nossa, eu preciso encontrar com a Luísa, porque eu sou exatamente isso. É. Eu levo o caos, eu jogo o caos e falo, agora organiza aí pra mim, galera. Uhum. Porque essa capacidade eu não tenho de organizar.
Que interessante você trazer isso, porque, eu, assim, além dela, você é a segunda pessoa na minha vida que me fala isso. De trazer o caos pra depois trazer a ordem. Então, você segue muito seus instintos em relação a isso.
Não faria sentido pra mim se não fosse dessa maneira.
E não rola uma culpa de ser metódico. Você tem que, tipo, por exemplo, você não rola uma cobrança, porque eu precisava ser mais, não?
Eu gostaria, mas não me cobro.
Que delícia não se cobrar.
Pra isso eu não me cobro, tá. Mas eu gostaria. Algumas Sim. coisas, que eu vivo numa não rotina, né? E não ter rotina para várias coisas na nossa vida são complicadas. Então, por exemplo, para eu fazer uma dieta, não ter rotina.
Sim.
Você montar uma dieta fora da rotina é difícil pra caramba.
Você tem uma rotina de sono? Também não.
Por exemplo, essa noite de ontem para hoje eu dormi 2 horas.
Você tá brincando? Não, então é complicado. E quando você se desconecta?
Em que sentido?
Quando você descansa?
Putz, é difícil, tá? Porque até nos meus momentos de desconexão, eu me coloco disponível para me conectar em outras coisas.
Tá.
Então, por exemplo, na época que eu tava com Anastácia em cartaz, ano passado... Não, esse ano, né? Parece que já foi ano passado, mas terminou esse ano. Muitas vezes eu saía do espetáculo, fazia 2 sessões e ia pra balada. Aí, no dia seguinte, as pessoas falam assim, você foi pra balada, não é possível.
Não é possível.
Não é possível, não é possível. Eu falo, eu também não consigo acreditar que é possível. Mas, trabalhando, falando sobre isso na minha terapia, e sim, eu faço terapia e é a melhor coisa do universo.
Muito bom. Tá? Cuidem da saúde mental.
Por favor. É como se eu validasse o meu trabalho poder me divertir.
Entendo.
Porque, caraca, mano, eu faço muita coisa. Eu faço minha peça de teatro. Eu tenho minha empresa de torta. Eu tenho minha empresa de pijama, de pipoca. Sou apresentador e tô desenvolvendo uma palestra. Tô captando pro meu musical. E eu não posso querer me divertir?
Então, eu tenho isso com a comida. Eu me valido com a comida. Engraçado, né? Eu, tipo assim, eu me permito comer, entendeu? Sempre.
Uhum.
Então, por exemplo, ai, nossa, eu trabalhei muito. Eu vou comer. Porque eu mereço. Porque, nossa, eu já tô exausta. Eu preciso... Você tem isso com sair, eu tenho isso com comer.
Mas isso não pode ser... Olha eu aqui já fazendo o papel do terapeuta.
Pode
né?
fazer, pode fazer. Pode fazer, que aqui eu abro tudo, eu falo tudo, não tem problema.
Eu acho que isso não pode ser uma recompensa.
Eu sei, mas é pra mim a comida. Engraçado, né?
Isso tem que ser um entendimento de que faz parte também.
Mas você não vê a balada como uma recompensa?
Não recompensa, eu vejo a balada como uma necessidade. Porque é como se não fizesse sentido eu trabalhar tudo isso e não poder me divertir.
Tá.
Não é uma recompensa, agora que você trabalhou, vai pra balada. Não, é... Só faz sentido eu trabalhar que nem louco se eu puder ir pra balada depois. Entende?
Entendo a diferença.
Não é uma recompensa, é uma... uma motivação. Também não é motivação. Não sei qual é a palavra, mas você entendeu
é
a diferença.
É
o lugar de pertencimento.
Uhum.
Por exemplo, a minha irmã é toda metódica com dinheiro, por exemplo. Uhum. E eu sou um pouco menos. O meu dinheiro, eu gosto de gastar no conforto.
Tá.
Por exemplo. Na comida, no conforto. Eu gosto de me sentir acariciado pelo dinheiro.
Tá.
Nesse sentido. Então, eu fazer uma viagem internacional do meu tamanho, do tamanho que eu sou,
uhum.
Eu quero viajar de executiva. Thiago, mas executiva é 3 vezes mais caro do que a econômica. Eu sei. Se eu pudesse, eu não gastava 3 vezes mais.
Sim.
Mas o meu conforto vale todo o esforço que eu tenho,
gente,
que eu tive para ganhar esse dinheiro.
Você trabalha todos os dias para poder pagar essas coisas.
Mas tem gente que ainda assim não concorda.
Não. Daí vamos entrar numa discussão muito longa.
E até tá tudo bem as pessoas terem essa visão, mas elas não podem limitar que a minha visão seja essa.
Que a sua visão seja igual.
Exato.
E como é trabalhar com tanta família?
Difícil. Muito difícil.
Eu imagino.
Eu amo todo mundo,
uhum.
Mas eu acho que pra eles deve ser mais difícil trabalhar comigo do que eu trabalhar com eles.
Tá.
Porque eu sou muito legal. É sério. Não é me achando,
cê
eu
não...
sou muito legal.
Tá, você não cobra.
Eu
não...
deveria ser muito mais chato, muito mais crica, muito mais... Sabe, tipo isso que todo mundo vê da Big Boss,
uhum.
Né? Tipo, como se fosse uma coisa... Eu sou muito de boa.
Ah.
Isso é a coisa mais difícil da minha vida.
Eu imagino, porque você não cobra performance de
como
equipe,
é que eu,
então.
Como é que eu falo não?
Tá.
Eu não consigo falar, não. Hoje em dia eu consigo um pouco mais.
Hoje em dia você consegue um pouco mais, tá.
Pras minhas coisas, tá? Se eu tiver que falar não pra você, pra uhum. sua vida, tipo... Presta atenção, gata. Não faça isso. Eu sou o primeiro a...
Uhum. A dar conselho.
O quê? Eu sou o terapeuta dos meus amigos, de todo mundo.
Mas na prática...
Na minha vida,
uhum.
eu preciso da minha terapia.
Então, isso prova que apertar o botão foi o maior ato de coragem.
Talvez um dos mais corajosos da minha vida.
Parabéns.
Obrigado.
Por se botar em primeiro lugar.
É, ali eu entendi que eu tinha que ser o primeiro lugar, porque só eu poderia tomar essa decisão, mais
Sim.
ninguém.
E tem vezes que a gente vai tomar uma decisão e acaba pensando tanto nos outros, né?
Quase a grande maioria das vezes
quase
a gente faz
maioria.
Isso,
é.
Né?
É.
E, não e às vezes não pensando nos outros pelo que eles vão fazer, mas porque eles vão achar de você.
Porque eles vão achar. Como você lida com hate? Eu te falo porque acho que eu recebi um mini cancelamento uma vez e tipo chorei em posição fetal, tá?
Não, tá tudo bem mesmo. É bem...
Eu escrevi um livro recentemente e eu não leio as críticas na Amazon porque eu não tenho estrutura emocional. Eu não leio. Quem leu é o José. Então eu falei outro dia, José, minha nota na Amazon abaixou bem. Entre lá, vê se o livro foi cancelado, por favor. Porque eu prefiro que ele leia do que... Porque eu falo, eu dei o meu melhor. Por que que eu vou ficar lendo?
É uma ótima escolha. Ai, tô amando isso aqui, porque eu já tô trazendo assuntos da terapia.
Amo.
Eu, sei lá, umas 2 ou 3 sessões atrás, a gente falou, eu falei sobre um episódio que aconteceu de hate comigo, e aí ela falou... o meu questionamento era, eu sou um cara muito justiceiro. Muito. todo mundo erra, todo mundo faz coisa errada, ninguém é perfeito e tá tudo bem. Mas quando eu faço as coisas certas e quando eu sei da minha atitude, sei exatamente o que eu fiz, quando eu vejo que cometem uma injustiça comigo, eu fico... Isso tira o meu chão.
Tá.
O hate que me faz colocar em posição fetal é esse lugar.
Tá.
Da injustiça. E aí, conversando com ela, ela me falou assim, Thiago, você pode fazer o seu melhor. Você pode fazer o que você considera certo. Você pode... Você pode estar, sabe assim, protocolar assim. Você pode estar... Você sempre vai ter alguém que não vai gostar do que você faz. Você sempre vai ter alguém que não vai acreditar no que você diz. Sempre, em qualquer situação. Então, se você acha que é possível você mudar a cabeça de todas as pessoas... Pare agora, porque você não vai conseguir. É um movimento, por mais que esse seja o movimento que você traz para a sua vida, você tem que fazer isso por você. E as pessoas vão se conectar com você como consequência disso. Mas é impossível você querer mudar o mundo só pelas suas atitudes. Não depende só de você. É claro que você pode fazer o movimento e continua.
Uhum.
Porque isso é maravilhoso. Mas não tem como. Não tem como. Ninguém... A pessoa pode ver que você fez tudo certo e ainda assim ela fala, mas eu não quero.
Você viu que viralizou uma fala da Anitta essa semana sobre amor próprio?
Dela falando de que ela é a primeira, não sei o quê.
Não, ela falando assim, que o que as pessoas mais querem é ser amadas.
Uhum. Né?
Que as pessoas mais querem é ser amadas, que as pessoas buscam a fama para ser amadas. Que até a relação com o dinheiro é em busca do amor. Só que isso é tudo porque a gente não tem o nosso amor próprio. Que uma vez que você tem o seu amor próprio, não importa o que as pessoas acham de você. E isso mexeu tanto comigo, porque eu acho que eu ainda estou na construção do amor próprio. Eu acho que essa é uma busca que eu tenho e que as pessoas têm de se amar e de ser suficiente a validação.
Mas isso é um processo para toda a vida.
Eu acho também.
Para toda a vida. Porque por mais que a gente encontre esse amor próprio, alguma coisa sempre vai estar fora do caminho. E aí você vai consertando, aí melhora, aí piora, aí melhora, aí piora. É uma constante. Mas eu concordo com esse lugar da gente ser amado.
Sim.
Não é à toa que eu fui pro Big Brother para as pessoas me conhecerem.
Sim.
Por quê? Por que eu quero que as pessoas me conheçam?
Sim.
Porque eu quero que elas gostem de mim. Porque e não que elas me odeiem.
Claro.
É óbvio. Mas nem todo mundo vai gostar de mim. E aí, no meu caso, preciso de terapia.
Eu também.
Por quê? Porque eu... Na minha cabeça é... Caraca, mano, eu faço tudo pra ser legal. Eu faço tudo pra dar o meu melhor pro mundo. E não é o suficiente. Não, Thiago.
Nunca vai ser. Nunca vai ser.
Então tá bom. Mas, eu vou continuar.
Você é o neto número 2 da filha número 1.
Uhum.
Do homem mais amado do Brasil. Eu estudei com a sua irmã, fofoca. E a sua irmã, eu tenho uma visão que é assim, por exemplo, ela não gostava nem que o professor falasse o sobrenome dela na lista da chamada.
É.
Então era assim, Lígia, eu. Então, pra ninguém ter o risco de falar a Bravanel.
Uhum.
Ela é muito discreta.
É.
E eu lembro que foi até...
Hoje em dia ela tá até um pouco mais soltinha, ah, sabia? Tá... Nas redes sociais, tá meio blogueirinha. Sabia.
Não, porque...
De leve, assim.
Na época era ainda... uma coisa assim, ela era muito, muito, muito reservada.
Uhum.
Então, assim, era um segredo que ela contava pras pessoas na escola. Do, uhum. Tipo, o meu avô é o Silvio. E eu vejo você com uma coisa mais desencanada. Mais do tipo, ah, tá bom, esse é meu sobrenome e tanto faz.
Uhum.
Você sempre foi assim, leve com esse tema?
Eu acho que sim. Para o mundo.
Uhum.
Pra dentro, não tanto.
Tá.
É... Né? Porque pro mundo não tem... Não faz... Qual é a diferença? Não vou deixar de ser?
Sim.
Ser ou não ser? Qual é a questão? Né? Pra mim, existe uma cobrança, existe uma responsabilidade, existe... Existem várias camadas, né? Mas eu acho que é isso. É o quanto isso é pra fora e o quanto isso é pra dentro. Eu acho que pra dentro é muito mais complicado pra mim, porque eu me cobrava muito.
Uhum.
Hoje menos, né? Ainda bem. Mas durante muito tempo eu falava, não, eu não posso ser apresentador de nenhum. Não posso. Como é que você, como é que eu vou viver com a comparação?
Gente, mas eu nem acho que te comparam.
Mas na minha cabeça eu achava que isso poderia ser.
Não, é porque pra mim você se consolidou como uma, assim, como uma pessoa pública. Na minha cabeça você deixou de ser o Neto com o Tim Maia.
Uhum.
Nesse momento eu te vi como um artista completo. E eu acho que boa parte das pessoas também tiraram essa associação com o Tim Maia.
Sim.
Que chegaram e falaram, gente, realmente ele é um talento. Apesar de ter sido seu oitavo musical,
uhum.
Foi um momento que foi o boom, assim...
Foi o divisor de águas.
O divisor de águas do tipo, ele não é apenas Neto, ele é um puta artista.
É, mas o ponto da comparação não é com relação ao ser Neto, mas como é que eu vou fazer a mesma coisa que ele faz? Como é que eu vou comandar um programa,
uhum.
e levar... Essa comparação.
Mas você comanda um show.
Então, só que eu só fui entender isso depois.
O show é um programa de auditório, quase. Se você pensar. Você tem que motivar a galera, você tem que captar energia. Você tem que...
Só que até então eu só tava no palco com um personagem na frente.
Uhum.
O show foi o que me deu a consciência pra eu olhar pro Thiago Comunicador.
Tá. Ah.
Foi quando eu comecei a fazer o Baile da Brava que eu falei assim, gente, peraí, isso aqui é um...
É um programa.
Só que é um programa de auditório.
É.
Eu chamo o povo no palco, eu danço com eles, pergunto de onde eles vêm, onde eles vão, o que vai acontecer. Choro junto, converso, pulo, grito, canto,
é
faço.
É tipo um sabadão.
É, uma loucura, é uma loucura. Uhum. O baile é uma loucura. E só depois que eu vivi, que eu falei, pode ser. E o mais legal... Pode ser e não é a mesma coisa.
E não é. Uhum.
E é tão foda ter a tranquilidade de falar isso hoje, porque durante muito tempo eu falei assim, nossa, mas Thiago, você não acha que é soberba? Não. Não é soberba.
Claro que não.
Sabe por quê? Porque eu nunca vou ser o Silvio Santos.
Mas ninguém nunca vai ser.
Nunca,
gente, tipo, nem
nunca.
O Faustão é o Silvio Santos.
Não.
Pelo amor de Deus, entendeu?
Assim uhum. como... Uhum. O Silvio Santos também não é o Faustão.
Sim.
E o Silvio Santos também não vai ser o Thiago Abravanel.
Aham, uhum. Sim.
E tá tudo bem. E ser o Thiago Abravanel é muito legal.
Vamos combinar. Come bem, canta bem, se diverte, viaja de executiva.
Vou pra balada.
Vai pra balada, depois
curta
do trabalho.
Curta a vida.
Curte a vida.
Às vezes eu vou pra uma terapia pra dar uma chorada.
Claro.
Porque todo mundo... Estamos vivos, né? Afinal de contas. Mas é muito legal ser eu. Então tá tudo bem.
Você acha que foi o Tim Maia que te deu segurança? Ou foi depois
Não.
ou foi antes?
Não, foi depois. Segurança até a página 2, tá?
Tá.
É muito legal ser eu, mas amanhã talvez eu fale assim, pô, que merda ser eu. E tá tudo bem
também.
Tem
dias e dias.
Né? Hoje aqui pra você, agora, tô tranquilo de falar, é muito legal ser eu. E aí, talvez, quando eu, sei lá, quando eu tô de mau humor e tenho que fazer alguma coisa que eu tenho que sorrir, naquele momento eu falo, puta, que saco ser eu. E é isso, a vida é assim. E isso me tranquiliza não ficar tranquilo. Entende? Essa dicotomia o tempo todo. Então, tá tudo bem. Você tinha me perguntado alguma coisa que eu não respondi?
Tá tudo certo.
Eu sou muito doido, tá?
Quanto tempo que a gente tá?
1h09.
Desculpa.
Desculpa.
Passamos
por
seu tempo, né? Porque eu tinha falado tempo? Que durava 1 hora.
Amor, tá aí outra coisa. Eu falo mais que o Homem da Cobra e eu amo falar.
Ah, então tá bom. Vou entrar nos quadros finais. O que é sucesso pra você?
O que é sucesso pra mim é fazer aquilo que eu acredito, que eu amo e ser reconhecido por isso. Se eu sou só reconhecido, mas eu não faço o que eu amo, não me esforço pra isso, posso até ter sucesso, mas talvez ele não seja tão válido.
A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim, toda estrada tem seu erro. Só que tem alguns erros que acabam sendo uma bênção, que acabam falando graças a Deus que esse erro aconteceu. Que erro na sua carreira que você hoje fala ainda bem?
Erro?
Uhum.
Caraca, eu acho que... erro de fato... talvez eu seja meio poliana nesse sentido.
Uhum.
Talvez as pessoas encarem como erro. Por exemplo, apertar o botão.
Mas eu não encaro como erro.
Então, tem gente que encara. Então, nesse... No sentido de errar, eu me encontro nesse lugar do tipo... Talvez seja erro para as pessoas, mas eu acho que tem a ver com as minhas escolhas.
Sim.
Né? Por exemplo, eu escolhi sair da peça do Tim Maia em algum momento. E para muitas pessoas era tipo... Quê? Mas o sucesso da sua carreira? Como assim? Se eu não tivesse parado, eu não teria ido pra Turquia gravar minha primeira novela e ter tido um contrato com a Globo e ganhado o prêmio do Faustão como um ator revelação na primeira novela que eu fiz na Globo. Foi um erro? Não foi um erro.
Sim.
Foi uma escolha que muitas pessoas talvez não teriam tido a mesma. Você entende?
Entendo.
E não que seja fácil, tá? Tipo, eu pensar e falar assim, caraca, mano, vou parar de fazer um negócio que tá me dando dinheiro, tá me dando aplausos, tá me dando... Tem certeza?
Mas é a próxima etapa.
Exato. Então, acho que é isso. Os erros são escolhas que podem ser vistas como bem feitas ou mal feitas. Depende do seu ponto de vista.
Na sua mala de viagem, um livro, um filme e um documentário ou um TED Talk que mudaram a sua vida. Não precisa ser sobre carreira.
É um livro que é muito legal, que é... Ih, como é que é o título exato? É O Caminho do Ator, não?
Caminho do Artista.
Do Artista. Uhum. Já viu esse?
Julia Cameron, já li, óbvio.
Nossa, é muito foda, muito legal. E assim, não leia só uma vez.
Você leu mais de uma vez?
Eu ainda não li a próxima, mas eu tô precisando ler ele de novo.
As páginas matinais mudaram minha vida.
Não é uma loucura?
É uma loucura.
É uma loucura.
É, e você sabe que depois ela tem a edição dela que é para dieta, para comida.
Mentira.
Juro!
Gente, fala comigo sobre esse assunto que eu sei tudo.
Que
eu vou te mandar. Ela escreveu porque muita gente mudou a relação com a comida ao fazer as páginas matinais. Vou te mandar o livro. Juro, o link. É impressionante. Ela escreveu vários caminhos do artista.
Eu nunca te vi nesse lugar.
Do quê?
De questão com comida ou...
É, mas é difícil porque, assim, a questão com a comida domina o meu dia. Até hoje, tá? Apesar de eu ter feito bariátrica, tudo que eu faço... Eu sou uma pessoa, assim, por exemplo, eu não posso ter balança, porque senão eu me peso 6-7 vezes por dia. Eu tenho várias questões com o meu corpo, com a alimentação.
Nossa, eu não me imaginava.
É que eu não... Assim, eu falo aqui que eu tenho transtorno alimentar... Eu faço um psiquiatra especialista em transtorno alimentar, que é comando ambulim do HC. É uma questão, assim, que eu tomo muito cuidado para falar que não pode, porque as pessoas perguntam, por que você não faz uns stories falando sobre a sua bariátrica? Eu falo, porque eu não vou fazer apologia. Porque para mim não é esse lugar.
Uhum.
Entendeu? Mas, assim, eu fiz, emagreci 40 quilos com a bariátrica, e ainda assim é... Uma questão pra mim, por exemplo, eu vou comprar roupa, eu não sei o meu tamanho, eu compro roupa maior, tudo isso.
Ah, mas é um processo.
Sim.
Tá tudo bem.
Tá tudo bem. É exatamente isso.
Eu entrei no seu assunto, me desculpa.
Imagina, não tem problema nenhum, a gente pode falar mais sobre isso depois. Mas um livro, filme e um documentário.
É um filme que eu vi recentemente... eu sou muito ruim de nome, galera.
Não tem problema.
Sou tão ruim de nome. Com o Justin Timberlake, como ator.
Tá.
Como é o nome do filme?
Conta a história, que a gente descobre o nome do filme e eu boto no descritivo do podcast.
Tá. É o nome do personagem, o nome do filme.
Tá.
Palmer.
Esse. Quer que eu conte a história?
Não precisa.
Tá. Mas é um filme, assim, que foi indicação de um amigo meu, que eu amo de paixão. Ever, beijo. Que fala sobre o amor. Mas não o amor romântico.
Tá.
O amor... Quando ele vem e você fala, meu Deus, eu sou capaz de qualquer coisa por essa pessoa, pra proteger, sabe? O amor que protege, não que sufoca.
Profundo.
É a coisa mais linda do mundo.
Quero ver.
Nossa, é a coisa mais linda, só de lembrar me dá vontade de chorar. E um documentário, pode
ser
uma palestra?
TED Talk. É uma palestra.
Cara, uma palestra que eu vi há pouco tempo atrás também do João olha, tá vendo como eu sou ruim de nome?
Não tem problema, depois eu coloco no descritivo.
Do João, mas já é João o nome dele.
Tá.
Se não for, eu vou ficar muito chateado. O João ele era do marketing do McDonald's.
Tá.
João Branco.
Tá.
Desculpa, João. Perdão, esqueci, mas é João. Pelo menos não é. Ele mandou pra mim aqui um hello. João, ex-McDonald's. A palestra dele é sensacional. Sensacional. Fala sobre marketing, sobre conexão... cliente, produto, marca e tal. E ele escreveu um livro e eu tô louco pra ler. Ainda não li.
Muito legal. Vou deixar no descritivo do podcast. Tiago, a gente chega ao fim da nossa carona.
Já acabou?
Já acabou. Eu amei. Eu amei. Amei. Assim, eu queria muito te entrevistar. Eu te acho um artista completo.
Obrigado.
Eu sou fã das suas marcas, principalmente da Nanica. Gente, peraí que tá tocando interfone aqui.
Por quê? Porque chegou a Nanica.
Chegou a Nanica, gente!
Obrigado! Como é o nome disso? Interfone. Você comprovou que a Nanica chegou a tempo.
Gente, a Nanica chegou e depois vocês vão ver. Vou fazer um take só comendo Nanica com meu garfo. Gente, eu não podia deixar esse episódio acabar sem mostrar pra vocês.
Chegou
a Nanica. Eu provoquei. Eu praticamente obriguei.
Não, mas
e me ouviram.
Não, já ia. É que demorou um pouco pra chegar, mas chegou antes de você me falar, antes de você pedir.
Ó, gente, aqui. Eu falei pra vocês que vem num tamanho individual pra você servir como sobremesa. Então você vai, abre e oferece. Ai, e oferece pras pessoas. Tá escrito consumo imediato, mas eu deixo na minha geladeira e, ó, tranquilíssima. Só pra vocês verem. Essa aqui é de Nutella com banana. E assim, é divino. Vocês não estão entendendo. Isso aqui com um cafezinho, ó, é perfeito. Não quero mais nada. Então, comprem Nanica. Tem no Rappi, tem no iFood. E é, vocês não vão se arrepender. Depois me contem por inbox.
Boa? Ó, merchanzaço.
Merchan. Nanica, patrocina a gente. Outros sócios, patrocinem a gente.
Muito bom.
A gente chega ao fim.
Obrigada.
E parabéns pelo seu trabalho, por todos os seus negócios.
Obrigado, muito obrigado. E obrigado pela disponibilidade em poder, apesar de falar sobre negócios, da gente poder falar isso como vida, que eu acho que faz toda a diferença.
Muito obrigada. De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Magarim. Todas as dicas que a gente abordou até aqui estão no descritivo do podcast na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande. Aê!